Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está rodando o Brasil realizando encontros que buscam aproximar o TCU dos gestores e da sociedade. É o Diálogo Público 2013, que nesta segunda-feira chega ao Recife.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do portal do TCU na internet e no próprio local onde vai se realizar o encontro, o auditório do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
Será discutida a melhoria da governança, com a apresentação de conceitos que devem servir para melhorar a gestão pública. Também serão debatidos temas como licitações, convênios, controle interno e social.
O Diálogo Público do Recife terá a presença do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, além de outros ministros, conselheiros do Tribunal de Contas Pernambucano, prefeitos, gestores públicos e cidadãos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão debate relatório que cria a responsabilidade eleitoral.
Repercute na casa a manutenção do mandato de Natan Donadon.
Cassação não alcançou o número mínimo de votos necessários.
Natan Donadon, do PMDB de Rondônia, manteve seu mandato após votação dos deputados, realizada na noite desta quarta-feira. Seria necessário o voto de 257 presentes pela cassação, mas a perda da função teve o apoio de apenas 233 parlamentares.
Natan Donadon foi condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal por desvio de recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia e já cumpriu 2 meses da pena total de mais de 13 anos.
A repórter Paula Bittar, jornalista da TV Câmara, acompanhou a sessão que definiu a situação do parlamentar na noite desta quarta-feira e tem mais informações sobre o tema.
O plenário da Câmara rejeitou parecer pela cassação do deputado Natan Donadon, preso por peculato e formação de quadrilha. O deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por desvio de recursos da Assembleia de Rondônia, quando era diretor financeiro da instituição. A votação foi secreta e, para que o deputado fosse cassado, era necessário que 257 deputados votassem pela cassação. Mas apenas 233 parlamentares acompanharam o relator, deputado Sérgio Sveiter, do PSD do Rio de Janeiro, que pedia a perda de mandato. 131 votaram pela absolvição e 41 se abstiveram. Logo após o anúncio do resultado insuficiente para a cassação, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou a decisão de afastar Donadon e convocar o suplente para substituí-lo. Henrique Eduardo Alves também garantiu que não vai mais conduzir sessões de cassação de mandato enquanto as regras não forem alteradas.
Quando eu estiver na presidência da sua casa, nenhum processo de cassação mais será por votação secreta. Não colocarei mais, enquanto presidente for desta casa, nenhum processo de cassação sob o voto secreto. Peço à comissão especial que trate de aprovar, porque isso foi acordado com todos os líderes. Portanto, como presidente, assumo esse compromisso que não colocarei nenhum processo mais de cassação sob o voto secreto no plenário desta casa.
Uma comissão especial na Câmara analisa a proposta que estabelece voto aberto para processos de perda de mandato. O relator do processo contra Donadon, Sérgio Sveiter, afirmou que o resultado foi um constrangimento. Ao defender seu parecer, ele explicou por que queria a cassação.
A conduta pela qual o deputado federal Natan Donadon foi condenado é de natureza gravíssima, absolutamente incompatível com o exercício do mandato parlamentar. Os fatos são verdadeiramente estarrecedores e não se coadunam com os requisitos de probidade e decoro exigidos para o exercício do mandato popular.
Natan Donadon deixou o presídio da Papuda, em Brasília, onde cumpre pena de mais de 13 anos de prisão, para se defender no plenário. Donadon negou que tenha desviado recursos de contratos de publicidade fraudados e disse que só realizou pagamentos autorizados. Depois de ter sua cassação rejeitada, Donadon comentou o resultado.
Agradeço a Deus a minha gratidão. Eu não teria nem condições de vir aqui doente psicologicamente, emocionalmente, mas Deus me deu força para dizer a verdade, dizer ao povo brasileiro a verdade dos fatos e pude fazer minha defesa. Graças a Deus por isso. Amém. Deus seja louvado.
Os deputados voltaram a debater nesta quarta-feira a necessidade do plenário definir a perda de mandato, mesmo em caso de parlamentares condenados em decisão final. O deputado Jutair Júnior, do PSDB da Bahia, defendeu que a cassação deveria ser declarada automaticamente pela mesa diretora, sem necessidade de votação pelos deputados. Segundo Jutair Júnior, a Câmara não é um poder revisor do Supremo. Mas o presidente Henrique Eduardo Alves lembrou que a Constituição determina que, mesmo nesses casos, a Câmara decida sobre a perda de mandato. De Brasília, Paula Bittar.
O suplente Amir Lando, do PMDB de Rondônia, tomou posse na sessão de debates realizada na tarde de ontem.
Do DEM, o líder do partido na casa, Ronaldo Caiado, de Goiás, pediu desculpas à população brasileira pela manutenção do mandato de Natan Donadon, do PMDB de Rondônia. O parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crime de peculato e formação de quadrilha.
Ronaldo Caiado defendeu a apreciação imediata da PEC que estabelece o voto aberto para as votações da Câmara. O deputado entende que a medida visa amenizar o sentimento de decepção, frustração e revolta da sociedade que cobra o combate à corrupção e mais investimentos em saúde, educação e segurança.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, revelou sua frustração com a absolvição de Natan Donadon no processo de cassação de mandato. O voto secreto, na opinião do parlamentar, foi a causa do resultado.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer do relatório do Conselho de Ética pela cassação do mandato em voto aberto. Entretanto, de acordo com a Mauri Teixeira, como em plenário o voto foi secreto, a população foi impedida de saber a opinião de cada parlamentar.
Depois de se declarar constrangida com a sessão que rejeitou a cassação do mandato de Natan Donadon, Rosane Ferreira, do PV do Paraná, afirmou que a casa não pode passar por situações semelhantes novamente. Para a deputada, a sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal e o parlamento foram desrespeitados.
Na opinião de Rosane Ferreira, está na hora da casa aprovar a proposta que cassa automaticamente o mandato de quem for condenado pelo STF. A parlamentar defendeu também a aprovação da proposta que torna aberto o voto dos deputados e senadores.
Sobre a absolvição do deputado Natan Donadon, quarta-feira, Fernando Ferro, do PT pernambucano, manifestou descontentamento com o resultado. Para o deputado, a votação é motivo de vergonha para o parlamento.
Sandro Alex, do PPS paranaense, protocolou o pedido na mesa diretora da casa para divulgar seu voto sobre a cassação do deputado Natan Donadon. O parlamentar argumentou que é um direito de seus eleitores acompanharem seu posicionamento durante as votações.
De acordo com Sandro Alex, o regimento interno da Câmara não proíbe a declaração de um voto secreto. O parlamentar comunicou que, se tiver o pedido rejeitado na casa, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
A absolvição de Natan Donadon foi, na visão de Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, a oportunidade perdida da Câmara de responder positivamente aos protestos que vêm ocorrendo no país. Para o parlamentar, a casa não entendeu o teor das reivindicações dos manifestantes.
Carlos Sampaio também defendeu o fim do voto secreto no Congresso. Segundo o deputado, se a deliberação sobre a cassação fosse aberta, o resultado seria diferente.
Na visão de Simplício Araújo, do PPS maranhense, o resultado da votação manchou a imagem da Câmara dos Deputados. Segundo a opinião do parlamentar, qualquer pessoa condenada pela justiça deveria ser proibida de exercer um cargo de legislador da República.
Simplício Araújo também pediu o cancelamento da votação de quarta-feira. O parlamentar argumentou que Natan Donadon votou no seu próprio julgamento, mas o regimento interno da casa proíbe o deputado de votar nesse caso.
Justiça. Desde que o nome do governador de Goiás, Marconi Perillo, foi envolvido no escândalo dos jogos, o político, de acordo com palavras de Iris de Araújo, do PMDB, promove uma perseguição e abre processos contra aqueles que criticaram suas ações.
Iris de Araújo recebeu uma citação impetrada pelo governador por danos morais no valor de R$100 mil. De acordo com palavras da parlamentar, a ação é uma tentativa de intimidação.
Está previsto para setembro o lançamento da campanha pela filiação partidária das mulheres. Ao informar que participou de reunião para tratar do assunto, João Moraes, do PCdoB Mineiro, cobrou o cumprimento da lei que obriga os partidos a destinarem 30% das vagas nas campanhas eleitorais para candidatas.
João Moraes argumentou que as mulheres respondem por mais de 40% da população brasileira economicamente ativa e devem buscar seu espaço na política para lutar pela construção de um país melhor, sem preconceito e mais justo.
Severino Severino Ninho, do PSB pernambucano, analisou que a deliberação dos vetos do Poder Executivo pelo Poder Legislativo revelou a independência do Parlamento em relação às matérias votadas no Congresso para atender às demandas dos cidadãos. Paulo Freire, do PR de São Paulo, comemorou a eleição de seu pai, pastor José Wellington, para a presidência da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. De acordo com o parlamentar, esta é a 11ª vez que seu pai vai conduzir a instituição.
O Estatuto da Juventude foi sancionado pelo Poder Executivo depois de ter sido aprovado no Congresso. Valadares Filho, do PSB sergipano, ressaltou algumas conquistas que o texto garante aos jovens, como a meia entrada para eventos culturais e esportivos e passagens gratuitas para carentes no transporte público.
Projeto de iniciativa popular que visa democratizar a comunicação no Brasil foi apresentado na Câmara no dia 22 de agosto. Valmir Assunção, do PT baiano, transmitiu que a matéria propõe a regulamentação de artigos da Constituição de 1988, como o que impede monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação.
Saúde. A vinda de médicos cubanos ao Brasil para atender cidades do interior onde os profissionais brasileiros não se habilitaram a trabalhar gerou, na avaliação de Assis Carvalho, do PT do Piauí, incidentes lamentáveis de preconceito.
Assis Carvalho se solidarizou com os médicos cubanos, registrando que apenas uma parcela mínima da população se manifesta de forma preconceituosa. Para o parlamentar, a presença dos profissionais estrangeiros no país garante o atendimento em localidades onde as pessoas têm dificuldades de acesso à saúde.
Manifestar preocupação com a importação de cerca de 4 mil médicos cubanos, Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, pediu ao Ministério da Saúde para dar explicações sobre o programa e esclarecer dúvidas sobre temas como a revalidação dos diplomas e o pagamento dos salários.
Serviços de saúde públicos ou particulares que trabalham com manipulação ou descarte de medicamentos poderão ser obrigados a contar com a presença de um farmacêutico. A exigência está prevista em projeto de autoria do deputado Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo.
Delei, do PSC Fluminense, manifestou repúdio à forma como a tripulação da Gol tratou o neto da coreógrafa Débora Colquer. O deputado lembrou que a criança foi constrangida por funcionários da empresa por ser portadora de uma doença genética que não é contagiosa e não traz qualquer risco a outras pessoas.
Na opinião de Hermes Parcianello, do PMDB paranaense, o governo federal deve contemplar cadeirantes de baixa renda com equipamentos motorizados ou elétricos. O parlamentar argumentou que o material vai amenizar as dificuldades dos deficientes no dia a dia.
Eleições. Já está pronto o relatório da comissão especial que analisa a proposta de responsabilidade eleitoral.
O objetivo da proposta de emenda à Constituição é obrigar os candidatos eleitos para a presidência, governos dos estados e prefeituras a cumprirem o plano de metas apresentado durante a campanha.
A repórter Maria Neves, da Agência Câmara, tem mais informações sobre a PEC.
O relator da comissão especial que analisa a PEC da responsabilidade eleitoral, deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, apresentou nesta quarta-feira o seu parecer. Pelo texto, chefes do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, assim como do Distrito Federal, serão obrigados a elaborar e cumprir um plano de metas construído com base nas propostas de campanha. A proposta não foi votada devido a um pedido de vistas conjuntas dos deputados Esperidião Amin, do PP catarinense, e Isalcir, do PSDB do Distrito Federal. Foi convocada uma nova reunião para a próxima quarta-feira, dia 4, para tentar votar a matéria. A proposta aprovada determina ainda que o plano de metas dos chefes de governo deverá ser encaminhado ao Legislativo em até 120 dias depois da posse. O documento deverá conter diretrizes, objetivos, prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública. Presidente da República, governadores e prefeitos também terão de divulgar os relatórios quadrimestrais de desempenho da execução do plano até 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de cada ano. No caso das prefeituras, o plano deve abranger também aspectos como prevenção e combate a inundações, mobilidade urbana e acesso à moradia e ao saneamento básico. Prefeito de município com população inferior a 20 mil habitantes poderá apresentar plano de metas resumido. De Brasília, Maria Neves.
Agricultura. Código Florestal está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, mas Edinho Araújo, do PMDB Paulista, informou que a decisão do STF de dispensar a análise das liminares pedidas pelo Ministério Público, remetendo a ação à análise do mérito, implica a vigência imediata da proposta aprovada pelo Congresso.
O Programa Nacional de Habitação Rural beneficia o agricultor familiar com renda anual de até R$15 mil. Fátima Pelaz, do PMDB do Amapá, registrou que o plano tem como objetivo garantir moradias ao trabalhador que atua no extrativismo vegetal.
A Comissão de Agricultura aprovou requerimento para que representantes do governo federal prestem esclarecimentos a respeito da importação de bananas do Equador. Márcio Marinho, do PRB, argumentou que é preciso esclarecer questões de ordem sanitária sobre o acordo.
Tramita na casa projeto que autoriza a utilização de terras indígenas para produção agrária. De acordo com Nelson Padovani, do PSC Paranaense, a aprovação da matéria pode melhorar a vida de muitas famílias de índios que, segundo ele, vivem atualmente na miséria.
A Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra realizou plenária com delegados do MST em Brasília no dia 22 de agosto. Fernando Ferro, do PT pernambucano, divulgou que o evento analisou a situação do agronegócio no país e o papel do movimento na sociedade brasileira.
Transportes.
Na visão de João Pizzolatti, do PP catarinense, é preciso cobrar das empresas aéreas explicações sobre os constantes aumentos em passagens. O deputado também reclamou da política de reembolso e dos adiamentos de voos.
O parlamento analisa a chamada lei dos taxistas. Wellington Prado, do PT mineiro, disse que o texto da matéria conta com o consenso dos representantes do segmento e, de acordo com ele, traz dispositivos como o que torna hereditária a licença para explorar o serviço de táxi.
Renzo Braz, do PP, defendeu que o viaduto sobre a BR-116 na cidade mineira de Miradouro passe a se chamar Durval José Moreira. Segundo o deputado, o nome homenageia a trajetória de um político que conseguiu benefícios para o município.
Após cumprimentar o governo federal pelas obras do PAC em Rondônia, Anselmo de Jesus, do PT, anunciou a retomada do recapeamento da BR-364 no trecho entre Pimenta Bueno a Ouro Preto do Oeste. Ele acredita que o projeto tornará a rodovia mais segura e evitará a perda de vidas de rondonienses.
Desenvolvimento regional.
No último domingo foi realizada em Serra Pelada, no Pará, a manifestação de 10 mil garimpeiros. Os trabalhadores tentam retomar a direção da cooperativa que, de acordo com Domingos Dutra, do PT maranhense, passou a ser influenciada pela empresa canadense que ganhou os direitos de exploração da mina.
A polícia, segundo o parlamentar, agiu de forma truculenta contra os manifestantes. Domingos Dutra pediu ao Ministério de Minas e Energia que retome a mediação e devolva aos garimpeiros os 49% de direito de exploração da mina.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, considerou equivocada a maneira como o Itamaraty conduziu as negociações do Acordo Brasil-França sobre garimpagem na fronteira da Guiana Francesa com o Oiapoque. Ele afirmou que vai buscar compensações à região pelas perdas oriundas das medidas.
O Dia do Líder Comunitário foi celebrado em 6 de maio em sessão solene da Câmara, atendendo a requerimento de Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal. Para parlamentar, as lideranças das comunidades merecem reconhecimento pela dedicação aos direitos locais.
A comunidade de Barra Grande, no município de Manfrinópolis, no Paraná, inaugurou uma confecção com 40 trabalhadores. Assis do Couto, do PT, informou que a unidade foi construída com recursos de emenda de sua autoria para dar oportunidade de emprego aos filhos de agricultores, esposas e moradores da comunidade.
Vai apresentar ao Poder Executivo sugestões para ampliar os benefícios da tarifa social de energia.
Hoje, cerca de 12 milhões de famílias obtêm redução na conta de luz a partir do programa do governo federal, chegando a descontos de até 65%.
A repórter Noelle Nobre, da Agência Câmara, tem mais informações sobre os debates em torno da iniciativa.
Deputados da Comissão de Minas e Energia da Câmara querem mais divulgação do programa da tarifa social de energia elétrica previsto na legislação brasileira. Em um prazo de 30 dias, os parlamentares devem enviar à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sugestões de como ampliar o número de famílias brasileiras beneficiadas com descontos na conta de luz. É o que explica o presidente do colegiado, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, que sugeriu a audiência sobre o assunto realizada na comissão.
Primeiro, uma campanha informativa para que a população população se conscientize do seu direito, para que isso fique mais acessível a todos os brasileiros. E também regras mais transparentes e regras que não compliquem o acesso dos brasileiros a este benefício.
Atualmente, pouco mais de 12 milhões de famílias de baixa renda contam com a tarifa social, que dá descontos entre 10% e 65%, dependendo da faixa de consumo da residência. Por ano, aproximadamente 2 bilhões de reais em descontos na conta de luz são custeados pela CDE, a conta de desenvolvimento energético, a partir de um encargo cobrado dos outros consumidores. De Brasília, Noélio Nobre.
Meio ambiente.
Estudo da Global Network aponta que desde o dia 20 de agosto, o planeta ultrapassou o limite do uso dos recursos naturais. Bongás do PT Gaúcho alertou que o levantamento significa que em apenas 8 meses a população mundial utilizou o equivalente aos recursos naturais que o planeta pode utilizar em um ano.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara aprovou o projeto que concede a Chico Mendes o título de patrono do meio ambiente brasileiro. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, atestou que o ambientalista que foi assassinado, defendeu a economia sustentável baseada no respeito entre os homens e o meio ambiente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você, hein? Um bom final de semana.
Uma ótima noite, até segunda.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.